Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nesta manhã, nós estamos conversando com Vitor de Almeida Moreira. O Vitor é escritor, é engenheiro e também é gestor de projetos. Inclusive, ele publicou um livro, Autoliderança Antifrágil, que é uma forma, né, prática de como lidar com os problemas do dia a dia, a pressão no trabalho, como assumir o protagonismo da nossa própria vida. Aliás, hoje todo mundo anda muito cansado, Vitor. Bom dia.
Bom dia, Tânia. É um prazer poder estar aqui conversando com você, conversando com todo mundo.
Então, o que que você acha nessa tua obra, Vitor? A relação de trabalho, as pessoas, a forma como vivem hoje, alguém gosta de trabalhar, Vitor?
Olha, é uma ótima pergunta essa sua, né? Porque a gente costuma ter alguns clichês na nossa mente para poder nos convencer de que o trabalho ele é bom. Mas o trabalho é algo tão amplo, né, a definição de trabalho. Então, a gente gosta de trabalhar, sim. Acordar de manhã, correr atrás daquilo que a gente busca, tudo isso pode ser encaixado como trabalho. Então, sim, a gente gosta de trabalhar. Mas eu acho que, como você bem colocou, nós estamos inseridos num mundo cada vez mais caótico, mais incompreensível, devido à tecnologia, devido aos avanços. Nós estamos inseridos num mundo tão complexo e que fica cada dia mais difícil de entender, que isso acaba nos cansando e nos fazendo nos perder no meio de tantas opções, de tantos caminhos que temos para seguir aquilo que buscamos.
Nossa, isso é uma questão bem importante. E aquela questão, Vitor, de ai, ainda bem que hoje é sexta-feira. Isso é um problema ou não?
Isso é com certeza um problema, porque isso diz muito sobre como tem sido a nossa rotina, né? Se eu chego na sexta-feira e eu fico feliz de a sexta-feira ter chegado, significa que a minha semana ela não foi alguma coisa que eu realmente estava engajado ou até feliz de estar ali. Quando eu digo feliz, não é nem a palavra felicidade no sentido amplo, mas no sentido de estar satisfeito. Porque se tem uma frase no meu livro, Tânia, que eu gosto muito, que eu até estou para fazer uma camisa com ela, que é o seguinte: a vida, ela não é chegada, a vida, ela é travessia. Quando a gente começa a focar mais no destino, ou seja, no final de semana, do que na jornada, alguma coisa está errada conosco. Porque as maiores aventuras, elas acontecem, e isso é um conceito básico, inclusive para nos prender aí quando é criado filme e série. As maiores aventuras, ela é criada e é vivida na jornada. O destino, ele é apenas uma chegada, ele é ponto, ele é bem pontual. Então, se a gente não está se satisfazendo com a jornada, tem algo que a gente precisa se reestruturar dentro de nós.
O cantor John Lennon já morreu há bastante tempo, mas ele tinha uma frase, eu não sei se a frase era dele, Vitor, que dizia: vida é o que nos acontece quando estamos fazendo outros planos. É mais ou menos isso.
Perfeito, exatamente isso. Eu adoro essa frase, já tinha ouvido, inclusive, essa frase. E eu acho que é o John Lennon mesmo, porque eu ouvi do Jordan Peterson, que é uma das minhas referências, né, do meu livro, e inclusive numa das palestras do Jordan Peterson, ele fala essa frase que você falou, interessantíssima: vida é o que acontece enquanto nós estamos planejando como viver.
E olha aí, então. Então, o que que está havendo com o mundo? Está faltando foco? O que que está acontecendo? O que que o mundo precisa para dar uma sacudida nisso aí?
Exatamente isso. E quando eu falo foco, Tânia, no meu livro, eu tenho um conceito que é: a gente acha que o maior ativo do mundo hoje, principalmente hoje que a gente fala de coisas financeiras, Bitcoin, a gente acha que o maior ativo, ele é financeiro. Mas o maior ativo do mundo, ele na verdade se chama atenção. O maior ativo do mundo é a nossa própria atenção. Empresas como Google, a Meta, que tem o Facebook, o Instagram, Snapchat, essas empresas grandes de tecnologia, e até mesmo Netflix, né, essas grandes hoje lutam por o ativo mais valioso que existe no mundo, a atenção das pessoas. E a gente dedica atenção tanto a essas empresas, e muitas vezes a gente para de dedicar atenção às coisas que realmente são valiosas para nós mesmos. A gente negligencia o nosso ativo mais valioso para doar para as outras coisas. Então, eu acho que a falta de foco e a dispersão da atenção no mundo em que nós estamos hoje, com tantas opções de dedicar atenção a tantas coisas, faz a gente se perder. E o importante é ter uma estrutura dentro de nós, e é isso que eu proponho no meu livro, que nos ajude a focar a nossa atenção para o que realmente importa.
A gente está acumulando tarefas e atenção em algo que não merece tanta atenção assim, Vitor.
Exatamente. Tem uma frase de um filósofo, se eu não me engano, é um filósofo inglês, que ele fala assim: aquilo que eu dedico a minha atenção, o custo de algo que eu faço na minha vida, o custo de tudo, o custo da gente estar aqui hoje, é o tempo de vida que eu gasto fazendo aquilo. Ou seja, muitas vezes eu gasto tanto tempo de vida em entretenimento que eu acabo não dedicando foco no meu desenvolvimento. Não é que nós não devíamos focar a atenção em entretenimento, é necessário. O problema é que a gente está perdendo a forma de equilibrar isso. E o meu método no livro vem para propor justamente esse balanceamento de onde investir a nossa atenção.
Então, o leitor que adquirir o seu livro, que ler o seu livro, ele vai ter uma meta, ele vai conseguir, né, nortear o destino dele numa tentativa de melhorar a sua vida.
Exatamente, perfeitamente. Ele vai conseguir estruturar a si mesmo, estruturar a sua vida para poder criar uma jornada de sucesso. E quando eu digo uma jornada de sucesso, é uma jornada onde ele vai se satisfazer a cada passo. Porque no inglês, Tânia, quando eu falo sucesso, é algo tão amplo, né? No inglês, aqui a gente usa um substantivo, né? Sucesso. Então a gente usa o sucesso como uma chegada. Eu vou ter sucesso quando eu vou alcançar o sucesso. Mas no inglês, a palavra sucesso, ela pode se transformar em um verbo. Então a gente pode usar lá succeeding, que seria como eu estou tendo sucesso. Ou, se a gente fosse traduzir ao pé da letra e criar um neologismo, seria eu estou sucessando. Então sucesso não é um lugar onde eu chego. Sucesso é uma conquista diária aonde eu consigo olhar para a estrutura que eu criei de mim mesmo e ver que eu estou evoluindo. Que eu sou melhor do que eu fui ontem e não que eu preciso ser melhor do que outras pessoas é hoje.
Então, isso exige um nível de autoconsciência, Vitor, uma autorreflexão de si mesmo.
Exatamente. Tanto que, um bom ponto que você levantou, Tânia, porque o meu método da autoliderança antifrágil, que eu dei o nome, ele tem cinco As. E todos os As começam justamente com auto, que significa. Vem do latim que significa si mesmo, que seria a autoconsciência, que é justamente isso, eu me conhecer. E mais do que me conhecer, sabe, Tânia, o que é importante? Eu me conhecer frente ao ambiente onde eu estou. Porque muitas vezes a gente é criticado e acha que o problema está conosco. E nem sempre o problema está conosco. Então, pensa, por exemplo, a gente colocar o Messi num jogo de vôlei. E vamos colocar ali uns críticos de vôlei que não conhecem nada de futebol, nem sabem quem é Messi. Você concorda que o Messi seria extremamente criticado? Esse jogador de vôlei é horroroso, ele é ruim, ele é baixinho, ele não consegue chegar na rede. Por quê? O Messi é ruim? Não. Ele só está posicionado no jogo errado. Muitas vezes a gente precisa da autoconsciência para isso. Eu entendo as minhas forças e eu entendo mais ainda se eu estou posicionado no lugar certo para poder fazer a minha força virar um superpoder aí, para eu poder ter sucesso.
E aí entra uma questão, Vitor, bem importante no que está relacionado a eu me conhecer, tá? Porque o que que a gente mais vê hoje? Exemplos de vida perfeita, família perfeita, viagem perfeita, tudo é perfeito na internet. E aí a gente acaba achando que tudo é perfeito menos a gente. Isso aí é um problema.
Nossa, que interessante o que você falou. É justamente isso se chama. Isso é a referência, né? Nós vivemos por referência. Tanto que nós evoluímos por meio de referências. O problema é quando a referência ela se torna uma comparação e uma meta. E a gente para de usar como as pessoas como referência e começa a usar elas como destino. Por exemplo, eu admiro muito. O Joel Jota, que foi um nadador olímpico, que hoje é famoso pelas suas grandes palestras, um cara excepcional. E ele foi um ótimo nadador olímpico, E quando eu olho para ele, ele pode ser uma referência para mim nos conceitos de esforço, dedicação, disciplina. Mas quando eu olho para ele e tento copiar a performance dele naquilo que ele é bom, e eu falar assim, eu também serei um nadador, eu não consigo, eu não tenho nem as forças para isso. Então eu começo a me comparar e a referência passa a ser um destino para mim. E aí é onde eu começo a cometer um erro muito grande. Eu paro de olhar para mim mesmo e começo a querer ser igual às pessoas. E aí eu paro de evoluir.
É bem forte isso, Vitor. Muito forte isso. Vitor, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre trabalho, sobre o nível de consciência que cada pessoa tem, né, sobre si mesma, se comparando em relação aos outros. E eu quero falar um pouquinho também de trabalho, que esse também é um tema que você aborda nesta sua obra. E hoje, o trabalho, ele está exigindo bastante das pessoas. Você concorda comigo?
Total, completamente, exigindo muito.
Pois é, e aí? A pessoa, ela acaba vendo o trabalho, né? A gente falou antes sobre a questão de trabalhar ou não trabalhar e que a sexta-feira não pode ser um ponto de alívio, né? Mas às vezes a carga se torna bastante excessiva, tu concordas?
Total, completamente, você tem toda a razão. É porque a gente está sendo cobrado, a gente está vivendo numa época em que a produtividade ela é cada vez mais desenfreada. Mas isso causa em nós, sabe, Tânia, uma coisa que é importante, de novo, a autoconsciência, que é aquela questão de entrar no piloto automático. Então, eu tenho que produzir tanto, tanto, e o nosso cérebro ele acaba criando atalhos. Então, o que que ele começa a fazer? Eu tenho que trabalhar tanto que eu já não consigo mais otimizar as coisas que eu tenho que fazer. Porque eu já entrei no piloto automático. E aí eu vou te dar um exemplo. A empresa exige da gente, mas muito disso a gente consegue resolver nos autoanalisando, por incrível que pareça. Eu vou te dar um exemplo. Tem no meu livro eu dou esse exemplo, né? Que eu tenho um taxista, por exemplo, e um piloto de Fórmula 1. O taxista, ele pilota um carro, um veículo automotor, 44 horas por semana. Já um piloto de Fórmula 1, ele treina só 3 vezes por semana, 3 horas. Ou seja, ele só pilota um veículo automotor 9 horas por semana. Se você olhar esses dois, um pilota 44 na semana, o outro só 9. Se você olha esses indicadores, você tende a achar que numa disputa, o tempo médio do taxista vai tornar ele muito melhor. Mas não. Sabe por que não? Porque o objetivo e o propósito dos dois é diferente. O piloto de Fórmula 1, ele tenta otimizar cada detalhe das atividades do que ele está fazendo. É por isso que ele consegue só treinar 3 horas. Então, isso a gente precisa entender também. Eu não posso entrar no piloto automático e ficar 44 horas fazendo aquilo ali. Eu preciso me entender. Entender o meu processo e tem um método para isso que chama prática deliberada, onde eu entendo o que eu faço, evito fazer as coisas que não agregam valor naquilo e vou eliminando atividades necessárias para sobrar tempo para mim.
Eu quero aproveitar e te perguntar uma coisa, Vitor. Já existem alguns estudos mostrando que a produtividade ela pode não cair, em alguns casos ela pode até aumentar quando se diminui a jornada de trabalho, né, durante a semana. Você confirma isso aqui?
Confirmo, confirmo. Inclusive, acabou de sair, né? A Europa, ela acabou de fazer um teste de 4 dias trabalhados na semana, né? Hoje a gente trabalha 5, ela fez um teste agora com algumas empresas e mais de 35%, Tânia, confirmando isso que você está falando, mais de 35% das empresas testadas, onde ao invés de trabalhar 5, trabalhando só 4 dias na semana, tiveram sua produtividade aumentada. E apenas 5% dessas empresas testadas diminuíram a produtividade. Ou seja, trabalhar menos horas, mas trabalhar de forma inteligente. Eu acho que faz todo sentido.
Bom, que conselho você dá, Vitor, para as pessoas, para os nossos ouvintes, todos que estão ouvindo essa reportagem neste momento, que trabalham, que têm uma vida bastante apressada? Que conselho você dá para esses ouvintes?
Olha, eu acho que a primeira coisa tem uma coisa que eu gosto muito, né? Antes de a gente avançar, pense. Eu gosto sempre de dar muitos exemplos, você percebeu, né, Tânia? Mas olha, quando um carro, por exemplo, ele atola, e é quase muitas vezes a gente fica estagnado na vida, a gente fica estagnado na carreira, fica estagnado num projeto. E quando um carro atola, a última coisa que a gente tem que fazer é acelerar mais. Porque quanto mais eu acelero, mais eu vou me afundando, mais difícil vai ficar de tirar aquele carro. A nossa vida não é diferente. Tem momento que a gente está estagnado e a gente, no desespero de querer sair daquilo, a gente acelera ainda mais, tenta fazer um monte de coisa, tenta. Então, o conselho que eu dou é calma, calma. Para olha para si mesmo, olha para as circunstâncias que você está inserido e avalia como e o que, naquelas circunstâncias, estão prejudicando aquilo que você quer se tornar. Aquilo que está atrapalhando o caminho da onde você quer chegar. Então, eu acho que antes de começar a ganhar, é preciso parar de perder. Isso é uma regra básica da matemática e da vida. Não tem como eu parar, vamos pensar em alguém afundando, né? Não tem como eu parar, não tem como eu subir se eu estou mergulhando, não tem como eu subir se eu não parar de afundar. Então, a primeira coisa, para, elimina as coisas que te fazem afundar. E muitas vezes a gente. Acha que as coisas que a gente está fazendo é para sair do lugar, mas a gente não está saindo, a gente está só se afundando. Se autoanalisa, avalia as circunstâncias, avalia as pessoas que te cercam. E guarda uma frase, vou deixar aqui uma frase que eu adoro, de um filósofo espanhol, José Ortega y Gasset. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvo a ela, eu não salvo a mim. Ou seja, eu tenho que me analisar e analisar as circunstâncias de onde eu estou. Se eu estou estagnado, eu preciso me mudar e também preciso planejar uma mudança de circunstância. Acho que essa é a dica.
Muito obrigada, Vitor, mesmo. Eu acho que essa entrevista tem tudo a ver com a realidade que nós vivemos nos dias de hoje, a pressa em tudo. E eu vou citar novamente aqui, antes de encerrar essa entrevista, os pilares que tu citaste aí, né? Autoconsciência, autorreflexão, autorresponsabilidade, autoignição e autorregulação. Começa por si mesmo, né?
Exatamente, perfeito. É isso, Tânia.
Obrigada pela sua participação. Vitor de Almeida Moreira, que está lançando aí o livro Autoliderança Antifrágil, falando no Giro da Notícia.